Então, eu quero dizer que, de nossa parte, tenho certeza, senador Benedito de Lira, que é o nosso líder aqui nessa comissão, tem falado com muito entusiasmo. E nós vamos trabalhar muito para destacar a área do desenvolvimento regional e, muito fortemente, a área do turismo. Esse é o objetivo de todos nós. Nós temos pessoas aqui muito ligadas à área. A senadora Lídice Amata pediu que eu pedisse desculpas. Ela tinha um compromisso que foi imprevisto, mas do qual ela não poderia faltar. Então, ela pediu desculpas pela ausência. Mas é uma senadora, era como deputada, presidiu a Comissão de Turismo na Câmara, e como senadora será, sem dúvida nenhuma, um suporte forte a todos aqueles que defendem o fortalecimento dessa área no Brasil. Mas eu não vou fazer pergunta, eu queria aproveitar a presença dos senhores para falar algo que me angustia: Copa do Mundo. Copa do Mundo, ao Ministério, pelo que eu entendi, coube a capacitação de prestadores de serviço. Mas eu acho que, independente da Copa, o Ministério do Turismo tem suas atribuições. E não se faz turismo, não conseguiremos desenvolver a área turística se não prepararmos da melhor forma as portas de entrada dos turistas. E quais são as portas de entrada? A estrada, muito menos, mais dos países vizinhos, mas são os portos e os aeroportos. E os aeroportos, nós estamos assistindo, mas não podemos assistir, temos que ser protagonista do problema que está acontecendo. Há uns 2 meses, em mês de fevereiro, salvo engano, só para dar um exemplo, a ANAC publicou uma portaria fechando todos os escritórios, não são só os postos, não, escritórios da ANAC em todos os aeroportos, na grande maioria dos aeroportos brasileiros. Fizemos uma crítica dura. Há dias, agora, durante o feriado, dia 20, foi assinada uma nova portaria revogando a portaria que fechava os escritórios. O que o turismo tem a ver com isso? Senador Amorim, tudo. O turismo tem a ver tudo com isso. Tem a ver tudo com isso. O ministro Palocci anunciou, e eu não quero ser precipitada, mas o ministro Palocci anunciou a decisão tomada já de concessão de alguns aeroportos. Quero estudar, vou me reservar ao direito de estudar melhor, tecnicamente, a questão das concessões. Agora, há uma questão que salta aos olhos. Aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, será o primeiro privatizado. Sozinho, é o aeroporto mais rentável do Brasil. Só os 3 aeroportos de São Paulo, ministro, só os 3 aeroportos de São Paulo, os 3 maiores, aí entra Guarulhos, Viracopos e Congonhas. Os 3 aeroportos representam 20% do movimento total brasileiro de aeronaves, 31% do movimento de passageiros e 51,5% do movimento de cargas, que, claro, não é em Congonhas, é óbvio que é em Guarulhos. Então, é, como se diz, a galinha dos ovos de ouro. E nós sabemos como funciona um sistema, como funciona o sistema elétrico brasileiro, por exemplo. A empresa superavitária banca a empresa deficitária. Aliás, nós temos um sistema de compensação. Então, eu levanto minha preocupação. E eu sei que os senhores devem estar trabalhando a respeito disso, mas me preocupa muito isso. Quem leva Guarulhos teria que levar pelo menos mais 10 aeroportos deficitários, no mínimo. No mínimo, nós precisamos conhecer esses dados. A iniciativa privada vai resolver o problema dessa construção, das reformas imediatas? Eu estava lendo uma matéria aqui, dando conta do que aconteceu em Hong Kong, do que aconteceu na China, 4 anos na China para a construção do aeroporto, 3 anos em Hong Kong, em Dubai, iniciativa privada, 3 anos, aeroportos semelhantes ao de Guarulhos. Vai resolver? Falta de recurso? Não sei. Então, eu levanto essas preocupações. Portos, a mesma coisa. A gente tem a região, a maior biodiversidade do planeta, é nossa. É patrimônio do povo brasileiro, que serve à humanidade, mas é um patrimônio nosso. E que poderia receber turistas e não recebe. O número de turistas que vai à Amazônia é irrisório diante da capacidade. É irrisório. Porque nós não temos a infraestrutura. O hub, o transporte, eu acho que é um problema que tem que ser prioridade dentro do Ministério do Turismo. Qual o hub que nós temos? Brasília está crescendo, cresceu muito nos últimos tempos. É São Paulo e é São Paulo. Manaus, eu dizia isso, dissemos isso a ministros do turismo anteriores, a Infraero, Manaus tem uma grande capacidade, mas o hub para quem viaja para a América do Norte passa a ser a cidade do Panamá. Então, eu só queria sugerir que haja, ministro, eu imagino que os senhores devem estar fazendo isso, mas uma ação mais conjunta. Nós vamos ter um novo ministro da Secretaria da Aviação Civil, nós vamos ter um novo presidente da... Já temos, né, um novo presidente da Infraero e o Ministério do Turismo. Nós não vamos ter turismo se nós não tivermos aeroporto, se nós não tivermos porto. Então, o turista vem e não volta. É isso que está acontecendo. Vem e não volta. Que houvesse essa conjugação ou mesmo um grupo de trabalho para estudar e trabalhar com força essas questões, não visando a Copa, mas visando o desenvolvimento. Tá aí os índices mostram o quanto vem crescendo, o senhor mesmo colocou o quanto vem crescendo. As atividades aeroportuárias, de portos também no Brasil. É muito grande e nós precisamos preparar o nosso Brasil para isso. Então, não podemos errar no caminho. O caminho tem que ser acertado. Não dá para errar nesse caminho. Então, são essas sugestões que faço a Vossa Excelência. Repito, nós temos uma grande reivindicação para ir para a América do Norte, para ir para a Europa. Não necessariamente tem que ir a São Paulo. Para que alguém que mora em Natal tem que viajar para São Paulo para ir para a Europa? Nós que vivemos na Amazônia, a gente vem para São Paulo para depois passar por cima dos nossos estados e chegar nos Estados Unidos, chegar no Canadá. Olha, é inimaginável. E eu acho que não é uma coisa impossível, porque depende não só da vontade do poder público, mas da vontade das empresas aéreas também, mas que precisam ter aportes, precisam ter suportes para que promovam os investimentos necessários a isso. Nós estamos perdendo muito espaço. E se a gente não trabalhar, essa é a minha opinião desde já, nós não vamos conseguir. Eu até peço desculpa, eu deveria estar falando mais sobre a Embratur do que sobre a Infraero aqui. Mas o que nos angustia muito é um problema da Infraero. Também li agora que a Infraero assinou um contrato com uma empresa de mais de 5 milhões de reais para estudar a mobilidade urbana. A mobilidade urbana no entorno do aeroporto. Por que não o Ministério do Turismo fazer isso? Acho que a Infraero cuida lá de dentro do aeroporto dele. Não está conseguindo cuidar. Mas está aqui, contratou e vai estudar a mobilidade urbana. O Ministério do Turismo poderia fazer isso. Cuidar da mobilidade urbana e não a Infraero. Me desculpa, mas são muitas as questões que estão me angustiando nesses últimos dias. E no mais, eu quero agradecer. Estive lá no Ministério recentemente. Fomos extremamente bem recebidos, acompanhando a nossa secretária do Estado do Amazonas de Turismo, e eu tenho certeza que a equipe que nós temos no Ministério hoje, a gente vai poder avançar e avançar muito. E, aliás, nós precisamos, ministro Pedro, avançar muito nessa área. Muito obrigada.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado pelas gentilezas e as palavras estimulantes de Vossa Excelência. Senhor Presidente, quero pedir permissão inicialmente, antes de responder à senadora, para agradecer alguns membros do Conselho Nacional de Turismo que estão presentes honrando-nos nesta audiência pública, como o Heraldo Cruz, da CNC, o Nelson Abreu, da CNTU, o João Quirino, da ABAVE, e o senhor Flávio Peruzzi, da Abremar. Como eu disse, alô, o turismo, oi, se apoia nos membros do Conselho, que são eficientes empresários do setor. Senadora Vanessa, eu me congratulo com Vossa Excelência pelas preocupações. São minhas, subscrevo-as todas. Acho que a Amazônia precisa se inserir mais no assunto turismo brasileiro. O Maranhão também faz parte da Amazônia e nós temos muitos problemas nessa área. É impossível que a Amazônia, especialmente o estado do Amazonas, continuem, e grande parte do estado do Pará, continuem a ser apenas uma lenda ou uma legenda para o estrangeiro. Que o estrangeiro não possa conhecer e desfrutar daquelas riquezas que nós temos para mostrar naquele estado. Infelizmente, a estrutura não só da Amazônia, a infraestrutura turística do Brasil é muito deficiente. Esse déficit que Vossa Excelência mencionou não seria tão grande se a nossa infraestrutura turística fosse melhor. Nós temos deficiência de hotéis, de aeroportos, é isso que Vossa Excelência mencionou. Nós temos de mobilidade urbana. Eu tenho conhecimento das dificuldades da mobilidade urbana do Amazonas e de Manaus. Infelizmente, a gente reconhece, mas os recursos são escassos. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, ao presidente Benedito de Lira, ao senador Eduardo Amorim e a todos os membros desta casa, o apoio para que nós fizéssemos ouvir a nossa voz junto aos outros membros do governo, no sentido de que nós estamos preparados a prestar maiores serviços ao turismo, principalmente neste momento de preparação para a Copa. Nós poderemos, não nos restringirmos apenas ao setor de capacitação. Eu quero mencionar para Vossa Excelência, senadora, uma outra providência que nós adotamos de moto próprio no Ministério de Turismo. Serviços turísticos bons devem ser completados com uma regulamentação boa desses serviços turísticos. Não se compreende que os hotéis do Brasil ainda não tenham uma classificação dentro dos padrões internacionais de classificação de hotéis. Vossa Excelência, não sei se sabe, mas muitos hotéis usam 1, 2, 3, 4, 5 estrelas aleatoriamente, sem nenhuma regulamentação. Nós estaremos lançando no próximo mês uma portaria de classificação dos meios de hospedagem. Por quê? Pois é, ela foi implantada de modo informal, sem nenhuma estruturação jurídica. Nós agora estamos fazendo essa infraestrutura, estamos fazendo essa regulamentação jurídica, de tal modo que os empresários não se sintam obrigados a fazer aquilo que não querem, mas se sintam satisfeitos em fazer aquilo que deve ser feito dentro dos padrões internacionais de classificação. O nosso ato, que será publicado no mês de maio, irá contemplar isso. Já fizemos todos os estudos necessários. Estamos apenas dependendo de algumas providências complementares e de marcar o dia para solenemente fazermos esta classificação. Iremos fazer a mesma coisa com o cadastro dos prestadores de serviço turístico. Existe um cadastro em funcionamento. Mas esse cadastro não está regulamentado regularmente. Não existe uma legislação que regulamente isso e torne isso um ato jurídico perfeito. Isso nós estamos fazendo e também iremos implementar até o mês de junho. Também regulamentaremos atividades outras relacionadas com o turismo, como a das agências de viagem, dos transportadores turísticos, do turismo náutico, do turismo de aventura e muitas outras que estão sendo preparadas. Todos nós reconhecemos que o Ministério do Turismo tem apenas 8 anos de existência. Essas atividades todas vêm sendo desenvolvidas, como eu disse, aleatoriamente. Mas nós estamos empenhados. Antes da Copa de 2014, todos eles estarão regulamentados e regularmente inseridos no contexto internacional. Um hotel 3 estrelas no Amazonas será semelhante a um hotel 3 estrelas em Nova York, na Bélgica e na China. É esse o nosso trabalho. Com relação ao aeroporto, senadora, aos aeroportos, senador, este assunto das concessões que Vossa Excelência mencionou também nos preocupa. Mas creia, tenha certeza de que nós, do Ministério do Turismo, embora não tenhamos a responsabilidade de responder por estes assuntos, nós estamos conscientes deles e estamos permanentemente em contato com os setores da Copa, a que este assunto pertence, para dar a nossa opinião, o nosso incentivo e o nosso apoio. Agora mesmo, nós tivemos contato com o Ministério, com o recentemente criado Ministério da Aviação Civil, para resolver problema do aeroporto, por exemplo, de São Luís. E como a nossa prioridade é a Copa, nós estamos em condição de oferecer algum trabalho para que a mobilidade até os aeroportos seja melhor feita. Nós temos condições, tanto operacionais, só não temos condições de recursos. Mas tenho certeza, e é por isso que eu faço este apelo, que de mãos dadas nós conseguiremos mais recursos para realizar estes empreendimentos.
Se Vossa Excelência me permite, com a venha do nosso presidente, muito rapidamente, só para ligar a importância da intervenção do Ministério do Turismo nessa questão de aeroportos, eu vou dar um exemplo. No final, acho que cai no dia 24, 25 e 26, não tenho absoluta certeza, do mês de junho desse ano, a festa dos bois bumbás de Parintins. A festa do Caprichoso do Garantido, que é uma festa nacional hoje. O aeroporto de Parintins está fechado para pousos e decolagens, só funciona à noite. Olha, uma festa que recebe mais de 100 mil pessoas. Está fechado o aeroporto.
Muito obrigado, senador. Estes gargalos existem ainda no Brasil inteiro. E eu, antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência permitisse que nosso companheiro Mário Moisés complementasse as minhas informações sobre o turismo, o trabalho que a Embratur desenvolve quanto ao turismo internacional. Muito obrigado.
A palavra, doutor Mário.
Uma informação breve, né, porque o tempo é restrito. Nós temos um grande desafio para aumentar a competitividade do turismo brasileiro. Com a relação cambial que nós temos hoje, de fato, há uma barreira de entrada. O Brasil se tornou um destino caro comparativamente a muitos países do mundo, caro inclusive para turistas europeus, norte-americanos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos possibilidade de atraí-los, mas para atraí-los e ter uma presença maior e nos volumes que nós queremos, nós temos um projeto de chegar a 2020 com o dobro de turistas estrangeiros visitando o Brasil, chegar a cerca de 10 milhões de visitantes e gastando o triplo do que gastam hoje no país. É necessário muito investimento em infraestrutura, não apenas infraestrutura pública, mas infraestrutura privada também, porque boa parte do atendimento imediato ao turista é feita na infraestrutura privada, estabelecimento de hotelaria, setores de bares e restaurantes e outros que envolvem o turismo. Há um plano de obras e eu acredito firmemente que com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos em 2016, o padrão das nossas infraestruturas vai melhorar bastante. Agora, há muitos detalhes também para ajudar o país a ser mais amigável com o turista estrangeiro. Qualidade de informação, sinalização turística, um serviço turístico que seja mais capaz de falar em língua estrangeira, em inglês ou em espanhol. Né? A gente tem o costume de achar que pode falar português com quem fala espanhol. Não é tão simples assim. A gente entende mais quem fala espanhol do que quem fala espanhol entende a gente falando português. Então, esses são detalhes e investimentos com que o Ministério está preocupado. Há um programa do Ministério chamado Olá Turista para qualificação de profissionais de turismo em inglês e espanhol. Né? Então, há um desafio de competitividade. A promoção também está dentro desse desafio de competitividade. Ampliar a nossa promoção turística no exterior. Olhar que é um trabalho que nós estamos fazendo, dar mais atenção à América do Sul. De 2009 para 2010, nós crescemos nossa aplicação em promoção na América do Sul de 10 milhões de reais para 17 milhões de reais. Não é muito se comparar ao que se investe, por exemplo, na Europa. No entanto, a capacidade, os custos da promoção na América do Sul são bem mais baratos. E o efeito é muito mais rápido. O crescimento do número de visitantes turísticos de 2009 para 2010 da América do Sul foi de 13,7%. Nós crescemos em relação a visitantes argentinos, 15%, 17% mais visitantes chilenos, 20% mais visitantes uruguaios. Só não crescemos em visitantes provenientes do Equador, né, que não tem fronteira direta com o Brasil e não tem ligações aéreas diretas com o Brasil, e não crescemos na Venezuela, do número de visitantes venezuelanos. Agora, além dessa prioridade, a América do Sul, que produz um resultado bastante rápido, há toda uma estratégia da Embratur de atuar em segmentos que possam trazer mais receita para o país. Segmento de turismo de luxo, segmento de turismo de aventura, que pode crescer, e aventura e ecoturismo, em que a Amazônia desponta e que pode crescer muito no Brasil. A Amazônia é mítica no mundo, mas muitas vezes permanece mítica, porque as pessoas não têm como lá chegar e não têm, como destacou a senadora, uma infraestrutura ainda pública e privada para captar o volume de turistas que tem esse potencial. A Amazônia é conhecida, está no imaginário de todas as pessoas do mundo, mas nós precisamos construir os mecanismos para que esse desenvolvimento turístico em bases sustentáveis se dê. Nós estamos diante de um momento em que há investimentos grandes sendo realizados. Felizmente, as companhias aéreas estão mais voltadas a investir mais no Brasil, com mais rotas. Eu estava lendo uma notícia agora há pouco aqui, que a American Airlines fez o pedido de crescer mais 10 voos aqui para o Brasil. E entre esses 10 voos, teriam 4 voos semanais para Manaus, que eles esperam ter aprovado no segundo semestre. Essa é uma questão também chave para aumentar a competitividade turística do Brasil. Ter mais acessibilidade por meio aéreo, não só da Europa, dos Estados Unidos, mas também da América do Sul. Não há, por exemplo, voos dos países sul-americanos comerciais para o Nordeste brasileiro. E isso gera um problema, porque se a pessoa quer fazer uma viagem de curta duração, feriado prolongado, etc., ela não vem, porque vai demorar passar por São Paulo para depois chegar numa cidade no Nordeste, gasta um tempo muito grande de viagem. Então, há desafios de competitividade, há uma mudança em curso no investimento público, no investimento privado, e essa mudança deve amadurecer e permitir, junto com uma promoção turística intensificada da Embratur e profissionalizada, porque esse é o trabalho que nós procuramos fazer, com que a gente atinja um resultado melhor. Né? Esse resultado é essa projeção que eu lhes falei, dobrar o número de visitantes estrangeiros até 2020 e triplicar as receitas em divisas internacionais com turismo até 2020. É isso.